Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, do site Alvorada em Guarulhos.
Eu sou o pastor André, pastor do distrito de Iguape, aqui do litoral sul de São Paulo.
Estamos de volta com o Biblecast número 9 e mais uma vez com a presença do nosso ilustre amigo pastor André Silva.
Pastor André Silva, de Iguape.
Estamos aí juntos, tudo jóia?
Opa, o pessoal gostou, né? Mandaram aí e-mail falando que foi legal e é essa a ideia mesmo. A gente quer nossos amigos pastores aqui conversando conosco. Se você é pastor e está ouvindo o Biblecast, manda um e-mail pra gente saber que você está ouvindo, que você está acessando o site, para que a gente possa enriquecer aqui as nossas discussões.
Pastor Diego, e o tema de hoje?
É, sábado é dia dos namorados, né? Dia 12, tá todo mundo fazendo programação dia dos namorados nas igrejas, e etc.
E nós decidimos entrar no clima.
Exatamente. Nós queremos, não podemos destoar, né?
Não podemos destoar.
Então decidimos, então, falar sobre uma história de amor.
Olha que maravilha.
Convencional ou nada convencional?
Não, como toda história de amor, com reveses, né?
Hoje vai ser uma novela, então, né?
É, vai ser uma novela hoje. Se prepare aí. E também, ao mesmo tempo que vamos contar uma história de amor, nós estamos inaugurando uma nova série, uma série permanente do Biblecast. Que é a série...
Livros da Bíblia.
Livros da Bíblia. Vamos parar e conhecer alguns dos livros da Bíblia, para começar pelos mais desconhecidos, né?
Como é Dia dos Namorados. E como vamos falar de uma história de amor, vamos falar da história de Ruth e Boaz. Então, o livro que inaugura a série Livros da Bíblia é o livro de Ruth.
De Ruth. E o tema de hoje é...
A justiça e a se beijar.
História de Ruth, o pastor André e pastor Júnior. O que será que o livro de Ruth tem para oferecer com míseros 4 capítulos? Você olha pro livro de Ruth, tá lá jogadinho, depois de juízes. É até difícil achar porque só tem 4 capítulos. O que será que tem de interessante?
Faço uma pergunta para você. Você já viu um sermão sobre Ruth? Você que tá ouvindo aí?
É, uma pergunta boa. Raramente, seu bom. Eu nem lembro de ter ouvido um sermão sobre Ruth.
Eu vou falar que eu ouvi porque eu tenho 27 anos de igreja, né? Então, quando eu era bem pequenininho, bem novinho, eu já ouvi alguém pregar de Ruth. Mas eu já não lembro se eu vi na escola sabatina ou se eu vi no púlpito, né?
Estamos aí para uma média de um sermão de Ruth a cada
27 anos.
É o próprio cometa Halley.
É verdade.
Pra quem não tem 30 anos, não sabe que o cometa Halley passa de 76 anos, passou em 1986, mesmo ano da explosão da espaçonave de Charles Lewis.
Olha só.
É uma enciclopédia.
É uma enciclopédia. Silvio Santos, você sabia disso?
É mais, é fantástico. Oi. Mas Ruth
é um livro que está ali escrito depois de Juízes, e ele já começa, primeiro verso, alguém está com a Bíblia aberta aí?
Sim.
Primeiro verso de Ruth diz o quê?
No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém do Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali.
A história começa, essa história ela já inicia dizendo que isso foi no tempo dos juízes. Então é bem provável que seja por isso que o livro da Bíblia se localiza depois do livro de Juízes. Só que por dizer que a história se passa na época dos juízes, a ideia é de que alguém que tenha escrito isso não estava então na época dos juízes, né? Mas isso não define nada, porque você encontra no final do livro de Deuteronômio, que é um livro escrito por Moisés, o relato da morte de Moisés. Então, como que ele teria escrito a sua própria morte, né?
Só um aposto, pastor Diego, só um aposto. Entre vírgulas. Não foi Ruth que escreveu o livro de Ruth?
Então, na verdade...
Na verdade, os títulos dos livros da Bíblia não falam, na verdade, o seu autor?
É, alguns sugerem que possa ter sido Samuel. Isso. Mas não há uma...
Mas o Júlio tem um ponto aí. Nunca ouvi falar de que possa ter sido Ruth, mas existe uma teoria que diz que pode ter sido uma mulher que escreveu o livro de Ruth. Porque se fosse Samuel, como o pastor André acabou de falar aí, a tradição hebraica do Talmud diz que foi Samuel. Só que o problema de ser Samuel é exatamente o fato de ele não... Alguns dos problemas são, por exemplo, ele não estava vivo quando Davi virou rei. E o livro acaba dizendo que...
Cita Davi,
exatamente. Cita
Davi. Por isso que alguns dizem que foi escrito ali pelo período do reinado de Davi.
Exatamente. Então não dá pra saber. É possível que você tenha sido Samuel e alguém completou o final e fez um cabeçalho no começo. Né? A teoria de que foi uma mulher se baseia no fato de ser uma história contada sobre a jornada de duas mulheres numa sociedade que é dominada por homens, né? Mostrando o ponto de vista feminino, do jeito que a história é conduzida, parece ser uma história conduzida por uma mulher. Mas isso tudo é só teoria, conjectura, não dá pra saber mesmo. É mais fácil acreditar que foi Samuel.
Pra uma mulher de hoje, né? Pra uma mulher de hoje, no caso, né?
Pra uma mulher de hoje? Por quê? Peraí, por quê?
É, porque como é que você sabe que as mulheres da época escreviam desse jeito?
Pera, não tá definindo o jeito de escrever. É que se você parar pra pensar, por exemplo, tem detalhes, assim, tipo, vai lá e se perfuma. São uns negocinhos, assim, que mulher que pensa, não homem, entendeu?
Mulher de hoje, entendeu?
Ah, mas como é que você sabe que mulher de antes era tosca?
Não,
elas fediam?
Como é que você sabe? Não, como é que sabe que o homem de antes não falava de perfume?
Porque eles eram rústicos, pô.
Não sei.
Certo.
Mas só um adendo nessa história toda aí. É interessante falar, como nós estamos falando do Dia dos Namorados, né? Que essa história se passa num momento onde a época era marcada de uma profunda infidelidade, tanto entre as pessoas quanto para com Deus. E aqui a gente vê justamente o contrário na vida de Ruth, né? É uma fidelidade bem interessante.
Na verdade, a história começa com infidelidade, porque o que acontece é que está tendo fome na terra entre o povo de Israel. O que acontece é que Elimeleque sai fora da cidade, do povo lá.
Abandona,
é. Ele vai embora.
Vai embora.
Ele sai da igreja.
Vai morar em outro lugar.
Exatamente.
E qual era o problema de morar em outro lugar? Ele foi morar em Moab, né? E ele saiu de Jerusalém e foi morar em Moab. E morar em Moab, você falou agora há pouco, pastor Zé, que era sair da igreja, né? O equivalente a sair da igreja.
Isso.
Pastor André, por que que era tão terrível morar em Moab?
É interessante isso, pastor Júnior, porque Moab, ele nasceu de um relacionamento incestuoso que Ló teve com a sua filha.
Peraí, só um minuto. Quer dizer que Moab é uma cidade ou é uma pessoa?
Isso, é uma cidade com o nome de uma pessoa.
Foi fundada por esse Moab aí, filho de Ló.
E em razão disso, aos olhos dos hebreus, Ruth era de uma linhagem que trazia a marca da vergonha.
Por que ele trazia a marca da vergonha?
Justamente por esse relacionamento incestuoso que Ló teve com a filha dele, né?
Porque ela era descendente de Moab, né?
Exatamente.
Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os dois filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e a da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quirion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras.
Então olha só, a Ruth, ela se casou com Malom, que era um hebreu, e ele, o Malom, junto com seu pai Elimeleque, seu irmão Quirion, tinha ido para Moab porque começou uma época de muita fome em Judá. E lá conheceu Ruth,
e se casaram. O grande problema é que os três morreram e então todas ficaram viúvas. Ruth, Noemi
e Orfa.
E Orfa. E depois que elas ficaram órfãs, o que veio acontecer?
Elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho Noemi disse às noras:
Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido.
Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram:
Não! Iremos contigo ao teu povo.
Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Noemi disse:
E eu vou dizer uma coisa. Se você acha que o livro de Ruth é apenas uma história de amor, apenas uma história bonita da Bíblia, você está enganado. O livro de Ruth revela uma grande tensão, onde duas leis da Bíblia entram em confronto. Que leis são essas? A primeira lei que eu vou ler diz o problema de ser moabita. Então veja só. Deuteronômio 23 e verso 3 diz assim: Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Veja, os moabitas, eles eram amaldiçoados por Deus, excluídos da Assembleia do Senhor. Além de ter uma origem incestuosa, como já foi dito aqui, eles cometeram outros pecados, ou seja, eles eram removidos do contexto de salvação. Eles eram amaldiçoados por Deus. E veja o que aconteceu. Ebimeleque e Noemi, eles saem de Judá e eles vão morar na terra amaldiçoada. E pior, se casam, os filhos de Noemi se casam com meninas amaldiçoadas. Se casam lá em Moab, certo?
Certo.
O problema é que elas ficam viúvas, e agora? Aí Noemi fala assim, ó, preciso ir embora pra minha terra, pra ajudar. E como é que vai levar as meninas? Se as meninas são amaldiçoadas, elas vão sofrer bullying, não é?
Exatamente.
Elas vão sofrer preconceito em Judá.
E por que que tinha que levar elas?
Porque uma mulher não tinha o que fazer. Ela ia voltar para a terra dela, porque lá em Judá ela poderia colher o trigo, segundo a lei dos judeus. Se numa plantação o trigo caísse no chão, aquilo que caísse no chão você não podia pegar, era para os pobres.
Beleza. Só tem um detalhe aqui. Eu acho que não é só por isso que ela tentou voltar, né? A Noemi vai voltar para casa porque ela ficou sozinha, não tem homem mais.
É, só que a vida de uma viúva sozinha é muito complicada.
Exatamente. E aí ela resolve então voltar para a antiga terra dela, para casa dela.
E aí que é interessante o relacionamento que elas tinham, porque elas não permitiram que ela voltasse sozinha.
Isso.
Agora tem uma outra lei que está entrando em choque aqui. A primeira é que os moabitas são excluídos da Assembleia do Senhor. E a segunda lei é a lei do Levirato, que está em Deuteronômio 25, verso 5 em diante. Diz assim, ó, Levir, do latim, quer dizer cunhado.
Certo. Certo?
Por isso, a lei do Levirato. Deuteronômio, ou seja, a lei dos cunhados. Deuteronômio 25, verso 5. Diz assim, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Veja só, então era assim, ó. Se uma mulher ficasse viúva, sem filhos, ela deveria obrigatoriamente se casar com o irmão do marido dela, com o cunhado.
Uhum.
E o primeiro filho que nascesse receberia o nome do marido falecido. Essa era a lei do Levirá.
Por que que era importante o cunhado assumir essa posição? Porque as descendências, a descendência de um homem era muito importante naquela época. Se acontecesse de um homem morrer sem filhos, ele seria esquecido, apagado, não ia ter o nome dele em história, em lugar nenhum. Ele não é nada, acabou. Entendeu? Ele não tem participação em nada. E a herança dele também se perde. Então, o que acontece? O parente mais próximo precisa resgatar essa mulher. A mulher, ela está sem marido, ela não teve filho, então o parente mais próximo assume essa mulher, recebe a herança que o camarada deixou, então fica dentro da mesma família, e só que tem um detalhe, todos os filhos dele não são filhos dele com essa mulher. São filhos do cara que morreu, eles recebem o nome do cara que morreu.
Todos não, o primeiro.
O primeiro, primogênito.
Primogênito, exatamente. Então veja só, em Rute, no capítulo 1, quando as três ficam viúvas, olha o que diz Noemi para suas noras. Vou ler aqui o verso 9. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Noemi está se despedindo delas, dizendo que vai voltar para Judá, e falou, vou embora. E eles disseram, as meninas disseram, verso 10, não iremos contigo até o povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Ah, olha o que ela fala agora, ó. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então ela fala assim, ó, vão embora, porque eu não tenho filhos para vocês casarem. É a Noemi está evocando aqui a lei do Levirá.
Exato, uhum. E elas não quiseram saber disso e ainda assim acompanharam a sogra.
É uma delas, né? Orfa vai embora.
Uhum. Tem um detalhe aí, Noemi diz assim, ó, o Senhor, como é que é, pesou sua mão sobre mim, não é? Ela se sente culpada porque ela saiu da igreja, porque ela saiu do povo de Israel, porque ela abandonou o povo e agora ela perdeu tudo que ela tinha. Eles saíram com a promessa de que ia dar tudo certo e acabaram voltando sem, com menos ainda.
E ela foi morar na terra dos amaldiçoados.
E nem herança mais ela tinha, porque ela perdeu o marido de todos os dois filhos.
Mas o que que isso tem a ver com a questão da lei, dessas duas leis se chocarem? Que duas leis são essas?
Agora que nós vamos ver. Você sabe que Orfa vai embora e Ruth fica firme e sabendo de tudo isso que a gente está falando, sabendo que ela era amaldiçoada, sabendo de tudo isso, ela decide ir com Noemi para ajudar. Mesmo sabendo de tudo isso, olha só, mesmo sabendo que ela era amaldiçoada por Deus.
Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada.
Não me insistes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti.
Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam:
esta é a Noemi?
Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido?
E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando.
Teu Deus é o meu Deus. Aqui é um sinal claro de conversão de Ruth. Ela aceita o Deus de Noemi.
Então aqui está o primeiro problema, a primeira lei que entra em choque com a história é a lei das assembleias. Uma moabita não poderia fazer parte do povo de Deus, e ela, contra essa lei, ela diz assim: o seu Deus será o meu Deus.
Esse é o primeiro ponto de tensão. E ela volta. Ela volta com sua sogra, não é? Com Noemi, e elas vão para Judá. Chegando em Judá, você pode ler isso no capítulo 2. Noemi fala assim: Ruth, vai trabalhar. Que a única coisa que a gente tem que fazer é catar o trigo que cai dos coletores lá, da colheita.
Porque ela não tinha como se manter mais.
Não tinha como se manter, a única maneira.
E tem uma lei no antigo Israel que dizia que tudo aquilo que cai, na hora que você está colhendo, o que cai no chão não pode ser recolhido. Tem que ser deixado no chão para aquelas pessoas que não têm o que comer, né? Então isso é interessante.
Para os pobres.
Isso é interessante porque era uma lei de Deus, já que falando de solidariedade, né? O povo, se caísse no chão, tinha que deixar lá, que era para o pessoal recolher, os pobres recolherem e comerem, tendo o que comer.
Exatamente.
E tem uma outra lei também, né, que dizia que a pessoa podia entrar numa plantação e comer o que ela quisesse. Não podia levar embora, mas ela podia comer ali também, que não tinha problema nenhum.
Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, marido de Noemi. Um dia, Ruth disse a Noemi:
Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que quiser me ajudar.
Vai, minha filha.
Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. Por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores:
O Senhor seja convosco.
Que o Senhor abençoe.
Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores:
De quem é essa moça?
É a moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que ele deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora, e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo.
Então Boaz disse a Ruth:
Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passeis daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toque. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que as servas tiraram.
Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse:
Senhor, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira?
Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e tua mãe e a terra onde nasceu e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio.
Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas.
Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth:
Chega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado.
Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados:
Até entre as gavelas deixai colher e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais.
E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou:
onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente.
Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse:
bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores.
Também ainda me disse: com os meus servos ficará, até que acabe toda a colheita que tem.
Bom será, filha minha, que saiais com as servas dele, para que noutro campo não te molestem.
Aí ela vai, você pode ler isso no capítulo 2, Ruth, que era mais jovem, ela vai e colhe o trigo que cai do povo lá da colheita. E ela, sem saber, entra nas terras de Boaz.
E Boaz era o que dela?
Boaz, aí que tá, ó. Boaz, só pra você saber, curiosidade, Boaz é filho de Raab, hein? Olha que maravilha.
Olha só.
E Boaz se apaixona por ela. Uma moça bonita. E Boaz manda que os seus coletores deixem cair bastante trigo por onde ela passava. Olha que maravilha, hein?
Ele dá ordem para o pessoal deixar cair mais.
Deixar cair mais. Então Boaz se enamora dela. E agora vem um detalhe muito interessante. Vou ler no capítulo 2:19. Quando ela volta para casa, não é? A sogra, admirada com a quantidade que ela tinha pego, disse para ela. Então disse a sogra, verso 19 do capítulo 2: onde colheste hoje, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Note a alegria de Noemi.
Note também que essa é uma... ela falou: não tem deixado sua benevolência, porque essa é a sensação que ela tem. Ah, Deus não me abandonou, apesar de eu ter abandonado ele.
E olha por que ela acha isso. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre nossos resgatadores. Agora ela está evocando a lei do Levirato.
E agora que temos uma lei em choque. As duas leis em choque, na verdade. Onde a Assembleia dizia, a lei da Assembleia dizia que Noemi, que Ruth não poderia fazer parte do povo de Deus. E a lei do Levirato dizia que alguém, um parente mais próximo, deveria resgatar então a herança de Malom. E agora,
exatamente,
gente, que lei que vai prevalecer?
Que lei? Tem uma lei dizendo que tem que resgatar a menina. E esse cunhado que casava com a menina era chamado de resgatador. O que quer dizer isso, pastor André?
O resgatador?
É.
Boer?
Boer no hebraico, não é?
Exatamente, no hebraico. Que é justamente então, aquele que deveria agora assumir a função de marido.
Essa palavra resgatador, ela é usada no livro de Jó, quando Jó diz assim, ó: eu sei que o meu redentor vive.
Ah, ok, sim, sem dúvida, é isso mesmo.
A palavra resgatador é um título de Cristo. Ele é o nosso resgatador, porque nós fomos excluídos da Assembleia do Senhor do Céu.
Exatamente.
Por causa do pecado.
Opa, então já entramos num paralelo, né?
É.
Ruth tipificando o pecador.
Que somos nós.
Somos nós. E Boaz, o resgatador, que é Cristo.
Que é Cristo.
Só que há uma lei que condena e uma lei que manda ser resgatado.
Isso.
A qual delas que a gente vai aderir? Porque todas são leis. Todas foram ordenanças bíblicas, nesse sentido, né?
Eu espero que você, nesse momento, já comece a entender por que o livro de Ruth é importante estar na Bíblia. Não é simplesmente uma história de amor, não é simplesmente uma história bonita, mas tem uma profundidade nele. Temos aqui a história do pecador e a história do Salvador. A história de quem abandona e a história daquele que resgata. E, acima de tudo, nós temos aí um contraste, duas leis contrastando um problema. E na igreja? Será que isso acontece?
Será que isso acontece?
Por exemplo, às vezes você encontra na igreja dois grupos de pessoas. Você vai encontrar um grupo de pessoas dizendo assim: quando alguém comete um pecado grave, por exemplo, público. Eu vou dar um exemplo, adultério. Adultério. Quando alguém adultera na igreja, você vai encontrar dois grupos em toda a igreja. Vai ter um grupo dizendo assim: tem que condenar e tem que excluir, porque a lei diz que aquele que adultera tem que ser excluído da igreja. E vai ter um outro grupo que vai dizer assim: não, não, mas se você excluir, você vai acabar empurrando ele para longe da igreja, você vai estar atrapalhando a salvação dele, nós podemos agir de outra maneira. É assim ou não é?
Exatamente.
A questão agora é: e agora, qual lei que vai prevalecer? Tem uma lei que diz que ela não podia entrar na Assembleia. E tem uma outra dizendo que alguém podia resgatá-la. E agora, o que acontece? Na igreja, como a gente vai resolver essa tensão? Essa é uma tensão comum. É uma tensão comum.
É rechaçada ou é resgatada?
Eu vou dar um outro exemplo. Pastor André, na tua igreja aparece um camarada que você não conhece direito e ele pede para ser batizado.
Certo.
Diz a lei do manual da igreja que a pessoa deve estar bem preparada.
Ok, uhum.
Certo?
Exatamente.
Diz o manual da igreja que ela deve até frequentar a igreja antes de se batizar.
Uhum.
Mas então aparece uma pessoa pedindo batismo sem frequentar a sua igreja.
Uhum.
E essa pessoa, então, segundo a fria lei, ela não pode ser batizada, certo?
Certo. Uhum.
Mas ela aceitou Jesus no coração, ela se arrependeu e ela está dizendo para, ela está pedindo batismo.
Uhum.
O que fazer agora, não é? Aí você reúne a comissão de sua igreja. E a comissão da igreja vai decidir esse caso. E isso acontece frequentemente.
Uhum.
E em comissões de igreja, o livro de Ruth deveria ser estudado. Porque em comissões de igreja, a tensão é essa.
É onde, aonde, na prática, isso acontece na comissão de igreja. O livro de Ruth, hoje em dia, a relevância maior dele é para esse, é para esse tipo de momento.
Ou seja, você deve seguir a fria lei ou você deve ir para o lado da misericórdia. É isso.
Só relembrando uma coisa, você usou uma frase algumas vezes, pastor Júlio, que a gente pode tentar pensar nisso. A fria lei. Eu já ouvimos dizer que a lei ela tem dois aspectos, a letra e o espírito.
Olha, isso é importante, hein?
Agora, então, antes de nós exercermos a lei, não seria interessante a gente entender se estamos exercendo a letra da lei ou o espírito da lei? Porque ela te dá essas duas possibilidades.
Pastor André, você foi profundo agora. Esse é o cerne desse Biblecast dessa semana. Qual é o mais importante? É isso, entendeu? O que a gente tem que aplicar na igreja? O que a gente tem que aplicar? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente tende a julgar essa pessoa. E você julga pelo seu paradigma. Qual é o seu paradigma? Você está seguindo a letra da lei ou o espírito da lei?
Exatamente.
Porque nós adventistas, nós achamos que letra e espírito da lei é a mesma coisa. Nós achamos que a lei, ela tem que ser aquilo e acabou. Mas nós temos aqui um exemplo na Bíblia de que a letra pode
entrar em conflito.
Exatamente. Nós temos duas leis entrando em conflito aqui. Ou seja, não é simples assim. Você não pode chegar assim, a lei diz isso e acabou.
Assim Ruth trabalhou com os empregados de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo. E continuou morando com a sua sogra. Um dia, Noemi disse a Ruth:
minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejais feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Tudo quanto me disseres, farei.
Só para você entender que estamos diante de duas leis. Uma de que os moabitas são excluídos da Assembleia do Senhor, são amaldiçoados. E a outra, a lei do Levirato, mandando Boaz casar com Ruth agora, para resgatá-la. E aí? Qual lei vai funcionar? Você manda essa menina embora, fala, volta pra tua terra, volta pros Moab de onde você veio, e não traz maldição pra nós, não é? Ou você se casa com essa moça. E agora? Se Boaz se casar com a moça, ele não vai trazer maldição pra sua família?
Isso é o que a letra da lei diz, pastor.
Exatamente. Porque olha só, tem muita gente hoje nas igrejas que pensam, por exemplo, que uma pessoa que abandona a fé, algumas pessoas acham que se o nome dela continuar na igreja, isso traz maldição para a igreja.
É, tem isso mesmo.
Tem?
Tem, opa.
Então você tem que remover ela o mais rápido possível para algumas pessoas.
É, porque o nome dela tá lá no livro.
Nesse caso, ele estaria seguindo a letra da lei. Mas nós estamos dizendo aqui que há um espírito da lei.
Que é a ideia por trás da lei. O porquê que a lei existe. Aí que tá a questão. A gente pega a lei e não questiona porque a gente não questiona não. A gente não entende porque ela existe e vai na letra da lei. E uma coisa interessante notar também é que a Bíblia, o pensamento hebraico, ele não contempla exceções. As exceções elas existem, mas o pensamento hebraico não contempla essas exceções, não fica falando delas. Ele se preocupa com o todo geral. E quando essas exceções surgem, e agora, como é que reage? E agora? Tem duas leis em conflito, o que é que vai acontecer?
Então, temos um exemplo disso, parecido com Ruth, em 2 Crônicas 30, quando o rei Ezequias restaura a celebração da Páscoa, e ele restaura o verdadeiro culto a Deus, e as pessoas lá de longe vieram para a celebração da Páscoa. E essas pessoas que vieram de longe chegaram para celebrar a Páscoa sem a purificação necessária. E agora, o que que faz? Chegaram sem a purificação necessária. Participam da Páscoa ou não?
E agora? E agora, o que acontece?
Duas leis entrando em conflito. Ou seja, há exemplos na Bíblia que mostram que não é simples assim, tá escrito e pronto.
Isso.
Entende?
Para você poder trabalhar com a lei, pra saber exatamente como a lei é, tem que saber qual o espírito por trás dela. Quem fez a lei? Por que que colocou dessa maneira? Qual é o pensamento de Deus por trás da lei?
E é isso que o pastor André está nos falando, da letra e do espírito da lei, não é isso, pastor André?
É, porque é interessante, se você for pensar nisso, até com relação à lei, 10 mandamentos, parece que, uma coisa interessante, quando você começa a conhecer a Cristo, você quer ser julgado pela letra ou pelo espírito da lei?
Opa, pelo espírito da lei.
Por quê?
Porque eu descobri que a letra mata.
E conclui?
E o espírito vivifica.
Exatamente. Agora, quando você conhece a Cristo e recebeu, né, ali você entende que recebeu perdão e está no seio da igreja, e quando você agora, sendo na sua cabeça, né, puro, íntegro, reto aos olhos de Deus, vê um pecador, qual é o tipo de lei que você exerce? A da letra ou do espírito?
Não, a gente sempre pega do espírito para nós e letra para os outros.
Exato, essa é a questão interessante. Agora, olha só que coisa, o povo lá de Roma, a carta que Paulo escreveu para os romanos, ele via que o povo tinha um problema sério com a lei, porque gostava de usar a letra da lei. E de repente, lá no capítulo 3, verso 28, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E isso para eles foi uma coisa muito complicada, porque eles estavam acostumados a esquecer a questão de fé e usar apenas a letra da lei. E aí depois ele diz, porque Deus é um só, é dos judeus e dos gentios, e no verso 31 ele conclui dizendo como as coisas todas se completam. Anulamos, pois, a lei pela fé? E ele diz, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ou seja, o espírito sem a letra ou a letra sem o espírito não vale nada.
Isso. Quer dizer que o espírito da lei, ele não anula a letra da lei.
Não, pelo contrário.
Ele não anula.
Dá significado, porque se você usa a letra da lei sem o espírito da lei, perde o sentido. É a mesma coisa que Jesus fala assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você guarda os mandamentos sem amar Jesus, perdeu.
E esse é o grande exemplo de Ruth. Ruth está mostrando como o espírito e a letra têm que andar juntos.
Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés.
Quem és tu?
Sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és a mulher.
Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. Será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã.
Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse:
dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o.
E ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, a sua sogra perguntou:
como se passaram as coisas, filha minha?
Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e disse ainda:
essas 6 medidas de cevada, ele me deu e disse: não voltes para tua sogra sem nada.
Espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje.
Então aqui ela evoca a lei do Levirato para que Boaz a tome por esposa. Só que, pastor Diego, não é simples assim, porque sempre Satanás cria um problema, sabia?
Certo.
Quando você vai para Jesus, quando você vai para Cristo, sempre tem uma encrenca, e a encrenca às vezes vem da igreja mesmo, de gente da igreja. Boaz avisa a Ruth que havia um outro resgatador na frente. Olha que coisa.
Muito bem, tinha um porém.
Agora, só uma coisinha nessa história toda. O verso 9, ele é interessantíssimo, né?
Diga.
Porque diz o verso 9 do capítulo 3. Quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva, e estende a tua capa, como você leu, né? Uhum. E ele estendeu a capa dele. Quando você vai perceber essa questão da capa aí no literal, diz que a palavra é asa, né? Ou capa, tanto faz. Isso era uma expressão utilizada para fazer um pedido de casamento.
Isso. Uhum.
Agora, interessante a gente tentar fazer um paralelo disso, porque neste momento em que ele coloca a capa, ele anula a lei de que ela não deveria ser aceita.
Certo, ele aceita ser o resgatador.
Ao estender a capa sobre Ruth, ele deixa a letra da lei e aceita o espírito da lei. E o que é interessante é que, diz a Bíblia, nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. E pela letra, nós deveríamos morrer. Nós não teríamos a mínima chance, oportunidade, ou salvação, ou esperança. Mas Cristo, na cruz, um dia estendeu a capa dele sobre nós. E fez com que a letra não nos matasse e nos desse a oportunidade, que o Espírito da lei nos desse a salvação.
Sensacional. E se você está aí nos ouvindo, o resgatador pode salvar você também. Cristo pode estender a sua capa sobre você. E se alguma coisa está te impedindo, se alguma coisa te impede de ir para Cristo, porque aqui tinha um resgatador, um outro aqui, que estava impedindo Ruth de ir para Boaz. Veja o que Noemi diz no verso 18 do capítulo 3. Quando Ruth conta que havia um problema impedindo ali o resgatador de cumprir a sua missão. Noemi diz uma frase que eu acho que deve ser grifada na sua Bíblia, porque é o contexto para mim e para a sua salvação. Se alguma coisa te impede de ir para Cristo. Aqui diz assim, ó: então me disse Noemi, espera, minha filha, até que saibais em que se darão as coisas. Porque aquele homem é o resgatador. E o resgatador nosso, nós sabemos que é Cristo. Então diz: porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Cristo, ele não descansa enquanto não resolver o seu problema. Porque Cristo é o seu resgatador, e embora você possa se sentir excluído da Assembleia do Senhor, mesmo que você se sinta afastado da igreja, mesmo que você se sinta longe de Deus, mesmo que você sinta que você cometeu um pecado muito grande, que você está se sentindo envergonhado de voltar para a igreja, que você, não importa o que você já fez, a Bíblia diz que Cristo não descansa enquanto não resolver o seu caso.
Boaz foi até a praça, que ficava ao lado do portão da cidade, e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse:
Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te.
Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse:
Assentai-vos aqui.
Eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente:
Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgate-a. Se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti.
É, eu compro as terras.
No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele.
Ah, nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Você, o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras.
Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo:
Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quinlon e a Malon, e também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas.
Sim, nós somos testemunhas.
E as autoridades disseram a Boaz: O Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa, para ser sua mulher. Eles tiveram relações, e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi:
Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje o neto para cuidar de você.
Que esse menino venha a ser famoso em Israel.
Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos.
Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam:
Nasceu um filho para Noemi.
E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé.
E foi o que Boaz fez com Ruth. Boaz, como disse o pastor André, ele se casa com Ruth. E quando duas leis entram em choque, você deve optar sempre pela misericórdia. porque Deus opta pela misericórdia. E Rute, de amaldiçoada da Assembleia do Senhor, passa a figurar na genealogia de Cristo, porque de Rute e Boaz vai nascer Davi, que lá na frente vai gerar o Messias, o Salvador do mundo. Deus pegou uma pessoa que estava excluída, uma pessoa que era abandonada, que era humilhada, e Deus a resgata de tal maneira que Deus a coloca num patamar tão alto que ela agora pode ser chamada de uma das... é colocada na genealogia de Cristo. Eu não sei quem está nos ouvindo, mas você pode ter ido longe demais. Você pode estar magoado com a igreja, mas Cristo é o seu resgatador.
É importante que depois disso fica claro que o espírito da lei é o amor. Então, quando há duas leis em conflitos, isso a gente aprendeu do pastor Reinaldo Siqueira, quando há duas leis em conflitos, a lei que vence é a lei que salva, a lei que resgata. Não é a lei que condena, não é a lei que separa. É a lei que salva, a lei que resgata, que prevalece sobre a outra, quando há duas leis em conflito. Porque o espírito da lei é o amor de Deus. É isso que está por trás da sua justiça. Deus só é justo porque ele é amoroso. Porque ele sabe que para que nós possamos ter uma vida perfeita e plena, é preciso que haja justiça. Então, esse é o espírito da lei.
Pastor Diego, o interessante é que algumas pessoas, e até eu quero ir um pouco mais longe do que algumas pessoas, mas o próprio inimigo de Deus usa exatamente a lei de Deus para fazer com que algumas pessoas se afastem ou permaneçam afastadas. Como o pastor Júnior falou, talvez alguém que está nos ouvindo agora, está ouvindo o Biblecast, fez o download, está aí no seu celular ou colocou no seu carro, não sei. Mas talvez você está pensando assim: puxa vida, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a lei de Deus. E talvez o inimigo esteja no seu ouvido assim: você foi longe demais, seu pecado é grande demais, você sabe a verdade, você sabe que isso não deveria ser feito e você sabe que agora acabaram as oportunidades para você. O que isso não é verdade, nós estamos vendo isso no Biblecast de hoje. O amor de Deus, ele sobrepõe tudo isso. Ele te dá uma nova oportunidade, assim como ele fez com Ruth. Ruth não teria essa oportunidade, mas o amor que existe em Cristo, aquele mesmo que criou a lei, consegue transformar a sua vida numa grande bênção. Por isso, se você está preocupado com a letra da lei que está te condenando, saiba que Cristo te oferece a salvação para te dar poder também para guardar e observar essa lei e, sobretudo, te dar a oportunidade de ser um cidadão ou uma cidadã do reino dos céus.
Mas é importante também nós ressaltarmos aqui aquilo que acontece normalmente em nossas igrejas, que é quando nós encontramos essa situação conflitante. Quando nos perguntamos, e agora, para que lado vamos? Para o lado da justiça ou para o lado do amor? Espero que depois desse Biblecast e depois da análise do livro de Ruth, que nós possamos entender de que lado ficar. Como proceder, porque o que vem realmente de Deus? Qual é o pensamento de Deus por trás da lei? Tem um texto de Ellen White que ela fala assim: se errarmos, que seja pela misericórdia, mais do que pela condenação e o procedimento áspero.
As censuras brandas, as respostas suaves e palavras agradáveis são muito mais apropriadas para reformar e salvar do que a severidade e aspereza. Um pouco mais de falta de bondade poderá colocar pessoas além de seu alcance, ao passo que um espírito conciliatório seria o meio de as prender a você, sendo-lhe então possível confirmá-las no bom caminho. Você também deve ser movido por um espírito perdoador e dar o devido valor a todo bom desígnio e ação dos que o rodeiam. Testemunhos 4, página 65. Mas tem um pouquinho a ver com aquilo que você estava falando, né?
Tem.
Ótimo, isso aí.
E disse Ezequias, orando pelo povo: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não seguindo a purificação exigida pelo santuário. Veja isso, segundo Crônicas 30, 18 e 19. Ele orou pedindo assim, ó: que o Senhor perdoe a todo aquele que se dispôs, mesmo que eles não estejam seguindo a purificação exigida pelo santuário pela letra da lei. Verso 20: ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. Porque foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu na cruz por nós, lá a letra e o espírito da lei se uniram. quando Cristo morreu na cruz. A justiça e a paz se deitaram.
Oh, how he loves us.